Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, o Projetos da Semana está de volta. Eu sou Samara Sadek.
Eu sou Pedro Henrique e depois das eleições, retomamos o nosso tradicional balanço dos projetos apresentados recentemente aqui no Senado.
No programa de hoje, vamos falar sobre limite para cargos em comissão, auxílio para tirar carteira de motorista, ensino básico gratuito e muito mais.
Números da Semana.
E nesse período pós-eleições, tivemos 17 projetos de lei do Senado e 4 propostas de emenda à Constituição.
Vamos abrir o programa com as propostas de emenda à Constituição. Uma delas tem a ver com economia de dinheiro público. A ideia é limitar o número de cargos em comissão na administração pública.
Cada repartição teria que restringir essas vagas a 10% dos cargos efetivos de cada lotação. A exceção são as vagas para assessorar titulares de mandato eletivo, ministros e secretários estaduais e municipais.
Essa proposta ainda deixa claro que a formação acadêmica e a qualificação profissional das pessoas em cargos de comissão devem ser compatíveis com as atividades da função.
De autoria do senador Givago Tenório, do PP de Alagoas, essa emenda constitucional acrescenta que haveria um prazo de 2 anos para o cumprimento desse percentual.
Outras 2 propostas de emenda à Constituição apresentadas têm como tema a educação. Uma delas propõe que a educação básica seja gratuita na rede pública e nas escolas privadas de ensino.
O autor senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, se baseia no Censo Escolar de 2017, que comprova uma diferença muito grande no desempenho de estudantes de escolas pagas e estudantes do ensino público. Para o ex-professor, a solução é fazer com que o governo financie o ensino básico geral, permitindo apenas escolas sem fins lucrativos, desde a educação infantil, fundamental e média.
Em outra proposta de emenda à Constituição, Cristóvão Buarque quer incluir no termo de posse do presidente da República o compromisso com a educação básica, que ela tenha a mesma qualidade para todos no Brasil.
E finalizando esse bloco das propostas de emenda à Constituição, a gente vai falar de uma que tem a ver com conflitos de terra no Brasil. Essa PEC estabelece medidas e regras de indenização de proprietários rurais que tiveram terras desapropriadas para demarcação indígena.
O senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, como autor, defende uma solução para os casos em que, segundo ele, proprietários foram prejudicados pelas regras de desapropriação. Pela proposta, os donos dessas terras seriam ressarcidos pelas benfeitorias e atividades no terreno.
Jucá acredita que essas pessoas teriam agido de boa fé, consolidando comércios, produzindo, construindo patrimônios e, claro, para isso, fizeram investimentos que necessitaram de financiamentos e acabaram em dívidas de empréstimo.
E questões simples do cotidiano das pessoas também são assunto para projeto de lei. É o caso da instalação de mais fraudários do tipo família, ou seja, um espaço que possa ser usado por mães e pais na hora de trocar a fralda de um filho pequeno ou simplesmente acompanhar uma criança ao banheiro.
O autor, senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, conta uma situação vivida numa viagem que ilustra bem o que acontece com várias pessoas hoje em dia.
Agora, recente, eu fui fazer uma viagem entre Brasília e Goiânia e ali, ao parar num certo comércio, eu vi esse constrangimento. Né, o pai querendo, ele cuidando da criança dele, querendo trocar a fralda, e não encontrou abrigo no banheiro masculino. Então, para ir para o banheiro feminino, teve que fazer todo um comunicado, pedir para suspender ali alguma entrada e tal. Então, acho que eu vi que é necessário esse nosso projeto. Que o fraudário não fique só no banheiro feminino, seja no masculino também.
E o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, quer retomar uma discussão sobre mercado de câmbio. Ele sugere uma audiência pública com representantes dos bancos, de entidades reguladoras e de economistas para saber como anda a atuação dos que definem a taxa de câmbio no Brasil.
O senador lembra que desde 2015 acompanha esse tema quando, na época, houve uma investigação sobre um cartel envolvendo 7 instituições financeiras que manipulavam índices de referência para moeda estrangeira.
Passado esse tempo, Ricardo Ferraço quer um debate para avaliar as medidas tomadas para combater tais práticas de cartel e propor sugestões para evitar o controle irregular das taxas de câmbio.
Um outro projeto apresentado pode beneficiar quem tem dificuldade para arcar com os custos de uma carteira de habilitação para dirigir.
Para conseguir uma CNH, o cidadão passa por várias etapas e tem que gastar muito dinheiro com taxas por diferentes serviços, como a emissão da carteira, os exames médicos e psicológicos e algumas outras, dependendo de cada caso.
E para pagar tudo isso, o senador Givago Tenório, do PP de Alagoas, está sugerindo um financiamento para pessoas que ganhem menos de 2 salários mínimos.
A ideia do financiamento, certo, é utilizar uma parcela das multas de trânsito, certo, que são aplicadas, então isso ser revertido para o projeto, certo? Podendo que as famílias que não têm, as pessoas que não têm condições de pagar a Carteira Nacional de Habilitação, ser auxiliada por uma parcela desse recurso.
Outra proposta que destacamos no programa de hoje vem da preocupação com a continuidade do ProAntar, que é o programa do governo brasileiro na Antártida.
O Brasil mantém no continente um programa de pesquisas que sofreu um enorme baque em 2012, quando as instalações pegaram fogo.
E ao custo de US$100 milhões, a estação foi reerguida, mas sofre com a falta de investimentos. É aí que entra a proposta do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia.
Ele quer garantir dinheiro para os custos do ProAntar com telecomunicações, usando justamente o FUST, que é o fundo criado por lei para que serviços de telefonia e dados cheguem a populações mais distantes e carentes.
O senador Otto Alencar faz um alerta que, sem um aporte financeiro, o ProAntar corre risco de paralisar as atividades por falta de dinheiro e de pessoal. E se o Brasil parar a produção de ciência na Antártida, também deixará de definir os destinos do continente. Lembrando que a Antártica é a região com maior reserva de água doce do planeta e também é importante para o equilíbrio climático. Agora um projeto na área de segurança pública. O senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, tem uma proposta que ele considera intermediária nessa discussão da punição de menores de idade que cometem crime.
O senador considera que, já que vem sendo difícil encontrar um consenso quanto à diminuição da maioridade penal, ele quer aumentar o tempo em que um jovem pode ficar no sistema socioeducativo.
Mas ele deixa claro que essa regra só seria aplicada para os menores que cometem um crime considerado hediondo, como estupro ou homicídio qualificado.
Pelo texto, o tempo de internação, como regra geral, continuaria com o limite máximo de 3 anos. Mas para os casos de crime hediondo, esse jovem infrator poderia ficar até 15 anos em sistema fechado na unidade socioeducativa.
José Medeiros acredita que essa é uma forma de punir o adolescente, mas sem jogá-lo na penitenciária, onde estaria mais sujeito às pressões da criminalidade organizada.
O senador entende que o projeto contorna um argumento que, para ele, é o que mais impressiona nessa discussão, o de que condenar o jovem é abrir as portas da universidade do crime na cadeia. Para terminar, vamos falar de um projeto que é uma resposta do senador Roberto Requião, do MDB do Paraná, a fala do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, em relação ao crime de Caixa 2, praticado e confessado pelo futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Numa entrevista coletiva, Moro ponderou que o deputado licenciado reconheceu e se arrependeu dos ilícitos.
A iniciativa de Requião prevê que, a critério do juiz, possa haver perdão judicial em caso de crimes eleitorais contra a administração pública ou contra o sistema financeiro. E, para isso, o réu deve demonstrar arrependimento, confessar a prática do crime e apresentar o pedido público de perdão e de dispensa da pena. Mas o próprio Requião admitiu que essa anistia seria um absurdo.
Então ele diz que o futuro ministro Lorenzoni se arrependeu de ter recebido o Caixa 2 e que se reabilita com esse arrependimento. Ele aplicou o Código Canônico, mas esqueceu da penitência. Ridendo castiga timores. Não é possível que o Senado ignore o ridículo dessa declaração e o absurdo desse perdão. Estendido ao Onyx, que seja estendido, então, a todos.
Então é isso. A gente termina aqui mais um Projetos da Semana. Para ler na íntegra o texto de cada novo projeto, você pode ir no site do Senado ou então no portal E-Cidadania, que, aliás, também permite que você registre sua proposta e opine nas que já estão lá no portal.
Isso aí. Se quiser, mande um e-mail para a gente no radio@senado.leg.br. Obrigada pela companhia e até o próximo Projetos da Semana.
Até lá!
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.